Oi, meu nome é Carla Fonseca e hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Eu convidei o João Paulo Campos para conversar com a gente. E vem com a gente que tá bem legal. Eu vou pedir ele para se apresentar para quem não conhece o João Paulo ainda.
Meu nome é João Paulo, eu sou coach, palestrante, empresário, tenho formações em várias áreas dentro do ramo do coaching, tanto em empresas nacionais e internacionais, bem como SB Coaching, Avatar, fiz formação com Tony Robbins, fiz formações no Chile, na Inglaterra, enfim, trabalho com desenvolvimento de pessoas há mais de 8 anos, especificamente com coaching há mais de 7 anos. Já treinei mais de 5 mil pessoas nos últimos anos e nas avaliações prescritas tenho mais de 90% de aprovações em todas essas avaliações. Eu bati recordes de performance de vendas na rede de franquias Subs em todo o Brasil, ajudei inúmeras empresas em crescimento de pessoas e resultados financeiros, ajudei vários jovens em aprovações de concurso e desenvolvimento comportamental e hoje atualmente sou proprietário da Pruden, ministro curso de desenvolvimento para jovens e profissionais com foco no empreendedorismo e crescimento. Já atendemos mais de 110 empresas esse ano com grande sucesso e os outros anos que nós já estamos no mercado.
Então, hoje a gente decidiu falar sobre o tema de ansiedade e eu acho que seria bacana a gente começar primeiro com o que é ansiedade, a definição de ansiedade para você.
Bom, seria muito interessante, né? A gente fala, primeiro vamos começar a falar um pouquinho da depressão. Depressão é quando a pessoa tem um enfoque, a mente dela está no passado, nos pontos negativos da vida dela. E ansiedade é quando a pessoa coloca a mentalidade dela no futuro. Ela só fica com os pensamentos no futuro. É aquela pessoa que está tomando café da manhã, já está pensando que vai comer na hora do almoço. Ela está na hora do almoço, está pensando o que vai comer no jantar. Ela está executando as coisas do serviço de manhã, já está pensando o que vai fazer à tarde. Ela está viajando, mas já está programando a próxima. Então, a pessoa que ela é ansiosa, ela deixa de viver o momento presente e passa a viver somente o futuro. Aí está um grande problema.
Um grande problema. Mas hoje a gente acaba vendo também como essa pessoa ansiosa, ela acaba vivendo no futuro, ela acaba criando expectativa, por exemplo.
Sim.
E muitas vezes acontece essa quebra de expectativa e a pessoa ansiosa, eu acho que ela sofre muito mais com isso, que ela faz muito plano pro futuro, muito isso, e acaba voltando na questão um pouco também da depressão. Porque a quebra de expectativa, querendo ou não, vai trazendo aquela angústia, aquela abafação de, eu tô pensando no futuro, isso tem que acontecer, se sai do controle, aquela pessoa acaba se frustrando de uma maneira e voltamos à depressão de novo também. Então, por mais que são coisas diferentes, elas caminham de uma maneira juntas, né, também.
Sim, tudo tá interligado, né, a gente não pode separar nada, né. É engraçado que essa questão que você falou da frustração em relação à expectativa, antes de falar da expectativa, vou falar da questão da frustração. Na medida que você tem várias frustrações, aí você vai acumulando dentro de você, se você não recicla interiormente, através de algumas técnicas, através de alguns trabalhos interiores, você vai colecionando essa quantidade de frustrações e sua mente vai se tornando com enfoque no negativo, ela vai ficando mais entristecida. Tem problema você criar expectativa? Claro que não. Todos nós queremos, nós temos uma expectativa de um futuro melhor. O que é importante nós percebemos em relação à expectativa expectativa é esperar alguma coisa. Espere sempre o melhor, mas se prepare também que nem tudo vai acontecer da sua maneira. A verdade é que a pessoa cria expectativa e ela cria um apego na expectativa. E quando não acontece aquilo que ela deseja, ela se frustra. Então é interessante você falar assim, eu tenho expectativa de casar num lugar maravilhoso, mas eu também espero que vai acontecer alguma coisa que não está nos meus planos. Só que você se apega aos seus planos e aquilo te frustra. Aí a ansiedade vai construindo esse tanto de coisa, sua mentalidade vai estar lá na frente, você vai construindo um monte de coisa e aí você começa a ficar triste. Então é interessante que você coloque, crie planos, que você tenha uma mentalidade no futuro, mas não se apegue àquilo e viva o presente. É ideal. E isso é fundamental. A gente percebe que tem um dado muito interessante, que vale a gente a pena ressaltar, que eu estava conversando com você nos bastidores, que o livro Ansiedade, do Augusto Cury, ficou muito tempo no topo de autoajuda. Então a gente percebe que o mal do século é a ansiedade. A quantidade de informações, a quantidade de coisas que fazem nós termos a síndrome do pensamento acelerado é muito grande.
É muito grande, realmente. Eu falo que você definiu minha vida na questão de ansiedade. Sou a típica pessoa ansiosa. E eu falo que a pessoa que não é ansiosa, ela não entende o ansioso. Os ansiosos, eles sofrem esse preconceito. Porque a pessoa ela não entende. Aquela pessoa que eu falo assim, é o tempo, é igual você falou, é o tempo inteiro pra frente, tem que ter aquele controle de tudo. E quando alguma coisa sai do controle, a pessoa surta, né? Surta. Tipo assim, fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, assim, eu acho que é importante a gente falar que realmente existem muitas pessoas ansiosas e tem gente que não sabe que é ansiosa, né? Isso é um perigo também.
A pessoa nem sabe o que está acontecendo na vida dela. Ela vive no piloto automático e não tem consciência de nada do que está passando.
Eu falo que eu sou uma pessoa ansiosa consciente.
Que bom. Já é um bom começo.
Eu já me controlo e falo assim, tenho consciência de... um drama de ansiedade, é um surto. Calma, Carla, vai dar certo.
Já deu certo.
Já deu certo, foca no positivo, porque tem que dar certo. Um problema que eu vejo é que às vezes a pessoa ela não enxerga os resultados da ansiedade como um problema. Porque é aquela questão, aquela pessoa que acorda durante a noite, que ela viaja pensando no trabalho, ela não consegue viver por conta do trabalho ou por causa de outras funções que ela desenvolve na vida. E acha isso normal, porque hoje a gente vive num mundo assim, a gente tem que desenvolver mil e uma funções ao mesmo tempo. Uhum. E se você não é capaz de fazer isso, você não serve.
Uhum.
Então a pessoa ela, às vezes não enxerga, ela vai criando, solução para o problema. Ah, eu não consigo dormir, então eu tomo um remédio. Ah, eu não tenho tempo pra tudo, não. Então eu vou me organizar e vou ter muito tempo pro meu trabalho e pouquíssimo pra viver, porque eu acho que tem que ser assim. Então a pessoa não enxerga a ansiedade, né?
Essa questão das pessoas não tomarem consciência do que elas estão sentindo e do que está acontecendo é uma questão de falta de conhecimento, né? A nossa cultura não nos auxilia ao conhecimento interior. Uhum. A nossa cultura auxilia no conhecimento exterior. As pessoas não sabem identificar o que elas estão sentindo. As pessoas não têm inteligência emocional, a maioria das pessoas, não estou colocando todas elas aqui, mas a maioria das pessoas não sabe o que estão sentindo. Você pergunta para ela, o que você está sentindo? Ela não sabe muitas vezes se está sentindo ciúmes, raiva, ou se ela está sentindo sensação de vingança, ou ela está sentindo... O que, que ela está sentindo? As pessoas não conseguem identificar. E aí, quando os problemas começam a gravar, que elas começam a ter queda de cabelo, começam a roer as unhas, começam a coçar demais o corpo, elas percebem que tem algo errado. E aí elas percebem que é ansiedade. Eu estou sentindo, eu estou ansioso. E aí, o que nossa cultura imediatista influencia a pessoa? Vamos lá tomar um remedinho, que eu chamo de M&M, né? Que é igual M&M, né? Você é um M&M e vai tomando. É, parece que é feito no estereótipo, você compara o M&M, esses remédios é muito igual, você começa a tomar desembolado. Tem importância tomar remédio? Claro que não, os remédios é para auxiliar, mas o uso indiscriminado que se torna uma coisa assim, avassaladora, eu vejo assim num grau negativo. Então é importante perceber que é fácil tomar um remédio e você ficar bem, controlar a ansiedade, mas a consequência vem depois. Bom, o que, que nós sugerimos para as pessoas? Trabalhar a ansiedade de uma maneira natural, o controle da respiração. Existe uma pesquisa dentro do campo de coach que a bola da vez em Harvard é a mindfulness. O que, que significa isso? Mente no presente. Harvard Medical School publicou um artigo falando de mindfulness, que é a mente no presente. Ou seja, se você quer viver uma vida de qualidade, de felicidade, de saúde, você precisa ter a mente focada no presente. Os orientais já conhecem muito tempo isso. Tanto é que nos últimos anos eu venho fazendo capacitações com monges, freiras, aprendendo sobre esses conceitos na prática para viver com a mentalidade no presente e ter qualidade de vida e poder auxiliar as outras pessoas. Então é interessante a pessoa perceber, bom, estou sentindo ansiedade, eu vou optar pelo remédio, que normalmente o uso dos remédios são Ritalina, Vinvanse, ou posso fazer o controle da minha ansiedade através de métodos naturais. Quais seriam esses métodos? Como eu poderia fazer? As pessoas não têm acesso a esse conhecimento.
E as pessoas também, às vezes, elas não procuram saber qual que é o começo dessa ansiedade.
Sim.
Ela só trata o problema.
Uhum.
Mas ela não percebe que, às vezes, a rotina dela está sendo um problema que está... A queda de cabelo, eu conheço gente que já teve queda de cabelo, todos esses problemas que você tá falando, eu
pele,
conheço,
começa.
A pessoa, gente, o que tá acontecendo comigo? Ah, mas eu não sei, será que foi alguma coisa que eu comi? A gente começa a querer achar razão que na verdade tá muito mais dentro do que fora,
do que fora,
né?
Isso, pode ser uma observação.
É, né? Uhum. Quando o corpo mostra, aí eu falo que é a única hora que a gente para pra ver, né? E aí a gente... Ao invés de buscar a causa do problema, a gente vai direto, vamos resolver o sintoma. Esse é o problema, eu acho, da sociedade. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Muito obrigada.
Bastei as mãozinhas dos monges já, né? Senão que a gente aprende e convive.
Muito obrigada, foi muito bacana. para agregar tanto para mim quanto para quem está assistindo. Se você gostou, clique em gostei, compartilha, se inscreva no canal e muito obrigada.
Quem é feliz, compartilha, né?
É.